Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à reunião pública com analistas e à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 da Taesa. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Taesa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Considerando que algum dos palestrantes estão remotos, oscilações ou instabilidades poderão ocorrer na teleconferência, impactando no tempo de respostas, especialmente durante a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Taesa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Taesa. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Marco Faria, diretor-presidente e jurídico regulatório em exercício e diretor técnico da Taesa. Por favor, Sr. Marco, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença dos senhores e senhoras nessa nossa reunião pública com analistas e de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2020. Participam aqui comigo o diretor financeiro e de RI, Fábio Fernandes, o diretor de negócios, gestão de participação e implantação, Marcos Vinícius, e nossa equipe de RI. Eu gostaria de abrir a nossa apresentação no slide 2, fazendo alguns comentários e atualizações que considero importantes sobre a nossa atuação frente ao cenário ainda delicado da pandemia. Seguimos mantendo todos os cuidados e protocolos recomendados pelos órgãos de saúde competentes e continuamos totalmente compromissados com a saúde e a segurança de todos os empregados e dos nossos ativos integrantes do Sistema Interligado Nacional. Iniciamos o retorno das nossas equipes de escritório de forma gradual, com toda a segurança necessária. E para receber nossos colaboradores, foram adequados todos os postos de trabalho em cumprimento aos protocolos de segurança. Contamos com o apoio e assessoramento de uma equipe médica especializada e estamos trabalhando com alternância das equipes e utilizando de tecnologias para o monitoramento diário e prévio de possíveis sintomas de COVID-19 para aquelas pessoas que irão trabalhar presencialmente a cada dia. Estamos com diversos canais ativos de atendimento aos empregados e temos reforçado a comunicação sobre a importância do atendimento às medidas de proteção e cuidado com a saúde nesse momento. A nossa campanha Eu Cuido de Você e Você Cuida de Mim é um exemplo prático disso e se consolidou como uma forte mensagem de união e solidariedade. Continuamos com o monitoramento efetivo de todos os empregados através de uma equipe técnica de médicos e infectologistas e os casos suspeitos e positivos de COVID-19 identificados estão sendo rigorosamente acompanhados e tratados. Já na frente operacional, as atividades de operação e manutenção vêm sendo realizadas de forma a garantir a segurança das pessoas e do sistema elétrico E mais uma vez estamos conseguindo superar com criatividade, com engenharia, com segurança e inovação as dificuldades e os desafios que a pandemia nos impôs. Com isso, continuamos apresentando um desempenho operacional de destaque, sendo referência em operação e manutenção de linhas de transmissão no Brasil. Nos primeiros 9 meses deste ano, a taxa de indisponibilidade das nossas linhas de transmissão atingiu 99,95%. E a parcela variável ficou em 1,2% da RAP, já incorporado a parcela variável dos ativos de São João e São Pedro Transmissora, que foram internalizados em 2020. Apresentamos um importante progresso nos investimentos dos projetos em construção e no acumulado do ano foram investidos um total de quase 1,1 bilhão em CAPEX. Isso demonstra o empenho da Taesa na execução e entrega operacional dos 6 empreendimentos ainda em construção, que comentaremos mais adiante em nossa apresentação. No que tange à saúde financeira da companhia, que será detalhada nos próximos slides pelo diretor Fábio Fernandes, gostaria de destacar nossa posição atual de liquidez, que é bastante confortável, em torno de 1,8 bilhão em caixa, além de um adequado nível de alavancagem. Quanto aos recebimentos, não vimos qualquer alteração nos níveis de inadimplência desde o início da pandemia, se mantendo, portanto, nos níveis historicamente baixos. Nossas ações de contingências frente à pandemia que acabei de expor e o sólido desempenho financeiro e operacional do terceiro trimestre deste ano permitiram mais uma boa e importante distribuição de dividendos. Vocês poderão ver isso mais à frente. É importante ressaltar que continuamos monitorando de perto nossos recebimentos e os efeitos da crise no setor para garantir a liquidez adequada e a continuidade operacional da Taesa. Passando agora para o próximo slide, o número 3, falaremos de um tema bastante atual, mas que já é parte do dia a dia da empresa já há algum tempo, que é a sustentabilidade como um valor da Taesa. Um valor cultivado em todas as nossas ações e atividades diárias e é parte integrante de nossa cultura organizacional. Sempre atuamos em diversas frentes e ações voltadas para o tema socioambiental e de governança. E, de alguma maneira, dávamos visibilidade em nosso relatório socioambiental, que é um documento exigido pela ANEEL. Entretanto, a companhia percebeu que era importante avançar na comunicação de suas ações relacionadas ao tema ASG e buscar novas e melhores práticas. Foi quando, ano passado, nós contratamos uma consultoria especializada para avaliar nossa maturidade em ASG e traçar um plano de ação para que pudéssemos alçar um novo patamar. Foi interessante perceber que, em uma avaliação inicial pela consultoria, a Taesa já se encontrava em um patamar bem satisfatório com relação às suas práticas. Veja na figura da pizza no slide, a ilustração representa o grau de maturidade e aderência às nossas práticas ASG pela Taesa, utilizados pela consultoria. A partir dessa avaliação inicial, buscamos benchmarks e boas práticas aplicáveis a uma empresa de transmissão. A companhia definiu um plano de ação de 4 anos, 2020 a 2023. Gostaria de destacar aqui algumas ações já implementadas. Aderimos e nos mantemos signatários do Pacto Global da ONU, uma vez que realizamos a primeira comunicação de progresso. Fato que atesta a nossa evolução quanto ao tema sustentabilidade na companhia, além de estarmos comprometidos com a Agenda de 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Temos evoluído constantemente no conteúdo do relatório socioambiental, procurando adequá-lo às práticas ESG. Esse ano, por exemplo, associamos as ações realizadas aos princípios do Pacto Global e aos ODS, e nossa meta é, no futuro próximo, divulgar nosso relatório socioambiental, tendo como base os padrões GRI, Global Reporting Initiative. Isso, inclusive, é uma das ações do nosso plano 2020-2023. Emitimos em 2019 4 debêntures verdes, comprovando que nossos empreendimentos contribuem para transmitir energia de fontes limpas e renováveis. Elaboramos nossa política de biodiversidade, cujo objetivo é formalizar as diretrizes que regem as ações da companhia no que tange à conservação da biodiversidade. A Taesa reconhece que integrar a biodiversidade e os benefícios por ela providos nas decisões estratégicas dos negócios é fundamental para garantir a sustentabilidade a longo prazo, bem como propiciar oportunidades de otimização de recursos e suas atividades, considerando métodos e tecnologias mais eficientes com menores impactos sobre o meio ambiente. Desta forma, de acordo com os princípios estabelecidos pelo Pacto Global da ONU e seu alinhamento com a Agenda 2030, assumimos a política de biodiversidade, a fim de que os diferentes níveis da companhia considerem aspectos da biodiversidade dentro de suas atuações. Menciono ainda a certificação e a recertificação do Great Place to Work, que comprova a preocupação da alta administração com a saúde e o bem-estar de todos os colaboradores. E também os diversos projetos de responsabilidade social realizados pela companhia, como, por exemplo, o programa Empresa Madrinha do Senai e o projeto Trilha Ecológica, entre outras. Além disso, temos trabalhado também em ações voltadas à ecoeficiência, mudanças climáticas e compliance, sempre buscando aderências e compromissos com os ODS. Destaco aqui que já estamos trabalhando na elaboração do inventário de gases de efeito estufa da companhia e também como parte do nosso plano 2020-2023. Esperamos ter uma maior visibilidade sobre os impactos da Taesa e como trabalhar para fazer nossa contribuição no sentido de reduzir e, se possível, reverter o aquecimento global. Por fim, como parte dessa evolução contínua, disponibilizaremos ainda hoje em nosso site de RI o nosso painel de indicadores ESG e a nossa política de biodiversidade. O painel de indicadores é um apanhado de diversos indicadores ESG já divulgados pela companhia em outros relatórios, mas que entendemos que fará toda a diferença disponibilizar em um único lugar, de forma que consolide esses dados e facilite o acesso, com o objetivo de dar maior transparência aos investidores interessados pelo tema. Finalmente, não poderia deixar de comentar que no dia 23 de outubro, nosso Conselho de Administração elegeu o Sr. André Augusto Teles Moreira como diretor-presidente, o Sr. Eric da Costa Blair como diretor financeiro e de relações com investidores, e o senhor Fábio Fernandes, como diretor de negócios e de gestão de participações, que tomarão posse no próximo dia 16. Eu permaneço como diretor técnico e o senhor Marcos Vinícius, como diretor interino de implantação. Gostaria de agradecer o apoio incondicional de toda a equipe Taesa, equipe de manutenção, de operação, de construção, as equipes de escritório e, em especial, ao Fábio e ao Marcos Vinícius, que durante todo esse período de transição, em meio a todo esse cenário de pandemia e incertezas da economia e do mercado em geral, não mediram esforços para que a Taesa pudesse entregar os resultados operacionais e econômicos que estão sendo apresentados. Por fim, queria também parabenizar os novos diretores, André, Eric e Fábio, desejando a eles todo sucesso, na certeza de que, com suas experiências, poderão agregar melhores resultados à nossa empresa. Passo agora a palavra para o Fábio, que irá apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2020.
Obrigado, Marco, e bom dia a todos. Começo aqui pelo slide 4, com os destaques do resultado do terceiro trimestre de 2020. Nesse slide, podemos observar o crescimento anual de 15,5% da receita operacional líquida regulatória e de 15,4% do EBITDA regulatório, ambos motivados principalmente pela consolidação das aquisições recentes de São João, São Pedro, Lagoa Nova, da conclusão dos reforços da Nova Trans e da entrada em operação das concessões de Miracema e Mariana. Este desempenho consolida a retomada do crescimento do resultado operacional da Taesa após 2 anos consecutivos de queda, devido às reduções contratuais de 50% da RAP das concessões de categoria 2. Daremos mais detalhes sobre esse desempenho regulatório no próximo slide. Outro grande destaque do trimestre foi o forte desempenho do lucro líquido em FRS, que apresentou um aumento de quase 77% na comparação com o terceiro trimestre de 2019, totalizando no trimestre R$ 632 milhões de reais e R$ 1,4 bilhão de real no acumulado do ano. Também entraremos em mais detalhes nos slides da frente. A partir desse resultado, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$ 469,2 milhões de reais entre dividendos intercalares e juros sobre capital próprio, o equivalente a R$ 1,36 por unit, e um payout até o momento de 69%. Se considerarmos o lucro líquido ajustado, que desconsidera os efeitos do CPC 47, mantemos um payout acima de 90%. Isto é, continuamos pagando o máximo de dividendo, excluindo-se apenas as reservas legais, de incentivo fiscal e reservas especial que se referem ao CPC 47. É válido mencionar aqui que, até o momento, incluindo essa distribuição, a Taesa aprovou um pagamento total de R$ 3,05 por unit em 2020. E, se considerarmos a cotação de ontem, isso representa um dividend yield de quase 10%. É muito importante reiterar que continuamos monitorando de perto os potenciais impactos da pandemia no negócio da Taesa e avaliaremos a cada trimestre a distribuição dos dividendos intercalares. Como até o presente momento não verificamos impactos significativos no negócio e muito menos no fluxo de caixa e saúde financeira da companhia, como o próprio Marco expôs mais cedo, estamos de maneira prudente e disciplinada realizando a distribuição dos proventos relativos ao terceiro trimestre de 2020. Os últimos destaques do slide falam sobre a nossa sólida posição de liquidez, alavancagem adequada, continuidade nos investimentos dos empreendimentos e alto desempenho operacional das nossas linhas. Passaremos agora para o slide 5, onde falaremos sobre o resultado regulatório. A receita líquida regulatória no terceiro trimestre de 2020 fechou em R$ 383,3 milhões, com crescimento de 15,5% ante o mesmo período de 2019. Temos apresentado um crescimento nessa linha desde o primeiro trimestre de 2020, após 2 anos seguidos de quedas recorrentes. Desde então, o resultado dos novos projetos, somado ao reajuste inflacionário da receita, é maior que o efeito da queda da RAP de algumas concessões de categoria 2 ocorridas no ciclo 2020-2021. Podemos ver no gráfico superior, onde apresentamos a receita regulatória, que as aquisições via Brownfield, São João, São Pedro, Lagoa Nova, e a conclusão dos empreendimentos de Miracema, Mariana e dos bancos de capacitores da Nova Trans continuam impactando positivamente a receita líquida em R$ 47,3 milhões, além do reajuste pela inflação, com efeito positivo de R$ 23,7 milhões. Esses efeitos ultrapassaram o efeito negativo, de 20,2 milhões de reais referentes à queda da RAP de algumas concessões de categoria 2 ocorrido no ciclo 2020-2021. Já no gráfico inferior, que apresenta os custos regulatórios, podemos notar que as aquisições e os empreendimentos em operação aumentaram o PMSO em 4,6 milhões de reais e a inflação reajustou os custos em 3,1 milhões de reais. Observamos, portanto, que a internalização dos novos ativos pressionou naturalmente os custos operacionais da companhia, que foi mais do que compensado pelo aumento da receita, gerando dessa forma um efeito positivo no EBITDA, que registrou um aumento de 15,4% na comparação com o terceiro trimestre de 2019 e uma margem EBITDA consolidada de 82,9%, percentual em linha com a margem do terceiro trimestre de 2019. Isso foi possível porque os novos ativos, após integrados da companhia e com os aproveitamentos das sinergias, estão rodando com uma margem EBITDA superior à margem da Taesa. Em outras palavras, essa retomada no crescimento atesta a capacidade da companhia na aquisição de ativos com margens atrativas, além de reforçar nosso compromisso com nossos pilares estratégicos de crescimento sustentável, disciplina financeira, eficiência operacional e geração de valor. Indo para o slide 6, apresentamos o desempenho do lucro líquido nas principais linhas de impacto. Como podem ver no gráfico da esquerda, os principais fatores que explicam o aumento de 76,6% no lucro líquido IFRS foram: primeiro, aumento de 297 milhões de reais na receita de correção monetária e de 127,2 milhões no resultado de equivalência patrimonial. Esses aumentos decorrem dos maiores índices macroeconômicos registrados nos períodos comparados com o maior efeito do GPM, que registrou 6,67% no acumulado de trimestre. E segundo, a consolidação dos resultados dos 7 novos ativos, Brownfield e Greenfield, que adicionou aproximadamente 150 milhões de reais no lucro líquido em IFRS nesse trimestre, transcorridos nas diversas linhas da DRE. Na contramão, tivemos o efeito negativo do aumento de 70,5 milhões de reais nas despesas financeiras líquidas, resultado das captações realizadas em 2020, aumento do IPCA e do menor volume de caixa em função do pagamento de juros e amortizações e dos investimentos realizados nos projetos de construção no trimestre. É importante ressaltar que o lucro líquido ajustado, que exclui o efeito do CPC 47, cresceu 121,3% na comparação entre os trimestres, como pode ser observado no gráfico à direita, que é base para a distribuição de dividendos aos acionistas. Agora passamos para o slide 7, sobre os impactos da inflação no resultado em IFRS. Gostamos sempre de apresentar esse slide na teleconferência para mostrar a forte correlação da receita de correção monetária com o GPM, como se pode observar nos gráficos superior e inferior. É possível observar que o GPM vem apresentando uma tendência de alta desde o terceiro trimestre de 2019, alcançando a máxima no terceiro trimestre de 2020, que representou uma elevação de 6,67% no acumulado do trimestre. Esse aumento teve reflexo direto na receita de correção monetária, que fechou o trimestre em 314,2 milhões de reais, um aumento expressivo na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. E lembra aqui que a nossa exposição em GPM é maior, visto que em torno de 80% do saldo do ativo contratual da Taesa pertence a concessões de categoria 2. Passo a palavra agora ao diretor Marcos Vinícius, que finalizará a apresentação fazendo um breve resumo sobre os nossos empreendimentos em construção.
Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Nesse último slide, de número 8, apresentamos um status dos projetos em construção atualmente na Taesa. Vale lembrar, como informado já anteriormente, a companhia já entregou 3 empreendimentos, sendo eles Mariana, em maio desse ano, e Miracema e a empresa Diamantina entre o final de 2019 e janeiro desse ano. Portanto, estamos atualmente com 6 empreendimentos em construção e continuamos avançando nos investimentos dos projetos, somando aproximadamente 1,1 bilhão já investido no acumulado do ano, conforme já mencionado mais cedo. Como podemos ver no slide, todas as obras estão em execução e algumas delas já se encontram bem avançadas. Estamos trabalhando com uma recuperação de cronograma de alguns empreendimentos em função da redução do ritmo de trabalho em regiões localizadas, por dificuldades impostas por medidas sanitárias mais restritivas em algumas prefeituras no país, mas que já foram superadas. E conforme o Marfaria já mencionou no início, estamos trabalhando também para cumprir o cronograma de entrega inicialmente acordado e contratado com os EPCistas. Isso era o que eu tinha para falar aqui. Finalizamos, portanto, a apresentação e agora abriremos o espaço para quem quiser fazer pergunta. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta vinda do webcast.
Bom dia a todos, Cristiano aqui, temos uma pergunta aqui do Jean Mello sobre dividendos, né? Bom dia, gostaria de saber se haverá possibilidade de pagamento de proventos também em dezembro, como tem acontecido em anos anteriores. Eu vou passar a pergunta aqui para o diretor Fábio para responder. Obrigado.
Obrigado, Cristiano. Obrigado, Jean Mello, pela pergunta. Conforme você indicou, Jean, conforme anos anteriores, a companhia avaliará aí os resultados de outubro e novembro e, em havendo espaço, aproveitaremos, sim, para pagamento de juros sobre capital próprio, para aproveitamento do benefício desse provento ainda no ano de 2020.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
Nós temos uma outra pergunta aqui, também vinda pelo webcast. Recebemos aqui do Bruno Lima, perguntando sobre como a companhia vem se preparando para o leilão que vai acontecer em dezembro e qual é a visão da companhia para os próximos anos. Então, vou passar a pergunta aqui para o Marcos Vinícius, nosso diretor Marcos Vinícius, que irá responder. Obrigado.
Com relação ao leilão, nós informamos, né, que estamos na fase de estudo dos 11 lotes, né, desde que a gente recebeu aí a minuta do edital. Naturalmente, a Taesa irá participar estudando todos esses lotes e devemos nos concentrar naqueles que fizerem mais sentido do ponto de vista da atratividade e da competitividade, né, mantendo essa nossa disciplina já informada, financeira, buscando sempre os retornos adequados ao negócio, né? Nós estamos aqui nesse momento, né, aprofundando os estudos de engenharia, desses lotes, né, com soluções otimizadas, buscando aí um diferencial competitivo no próximo certame. Que está considerando aí, né, essa regra, né, com a redução do OT, a relação RAP-CAPEX, que demandará, né, o detalhamento desses estudos aplicável a essa nova condição. O apetite nosso dependerá, evidentemente, também da nossa capacidade de balanço, né, considerando o fato de que os desembolsos do CAPEX acontecem a partir do segundo e do terceiro ano do projeto, entre 2022 e 2023. Lembrando também, né, que podemos considerar possíveis parcerias, né, que irão potencializar a nossa competitividade aqui na nossa análise. Além disso, né, com a possibilidade de vender os lotes ainda em construção, acreditamos que o número de novos entrantes poderá reduzir, mas acreditamos ainda que mesmo com um número menor, a competição será muito acirrada. Né? Então, essas são as condições do momento, né, que a gente pode aqui externalizar para vocês na montagem dessa estrutura para o próximo leilão.
Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa próxima pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, do Credit Suisse.
Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade, pelo call. Eu tenho uma pergunta, na verdade, sobre estratégia. Vocês mudaram, enfim, o management da empresa novo, né, que acabou de ingressar, tem um currículo vasto, né, até dentro do setor, em outros setores, especificamente fora do segmento de transmissão. Queria saber se a mudança em si do time tem alguma coisa a ver com possibilidade de mudança de estratégia, ou seja, a Taesa no futuro poderia olhar outros segmentos ou não. De fato, a ideia é só ter um novo management focado aí para continuar entregando bons resultados e crescimento dentro do segmento de transmissão. E queria também, se vocês pudessem atualizar, né, vocês acabaram de falar aí um pouquinho sobre competitividade no leilão, enfim, a possível participação de vocês, mas para saber a expectativa, né, a gente tem visto aí apetite, até pela continuidade do... inicialmente, né, de vários investidores querendo crescer, os últimos leilões, até em outros segmentos super competitivos, o que vocês estão esperando em termos de agressividade de bid, se vocês puderem dividir para esse próximo leilão. Obrigada.
Carol, Marco Antônio, muito obrigado aí pela pergunta. A Taesa é uma empresa consolidadora no setor de transmissão. Então, assim, eu acredito que a nossa estratégia, né, o que temos traçado para o momento e desenvolvendo junto com o nosso conselho, o nosso planejamento estratégico, é continuar crescendo aí no setor de transmissão, e o setor brasileiro, né, ainda tem bastante oportunidade. Né? Então, a gente vê uma oportunidade muito grande ainda de crescimento no cenário nacional. Pode sim, no planejamento estratégico, vir algumas avenidas de crescimento aí, de diversificação. É provável, pode ser que seja, né? Mas ainda é prematuro falar nesse sentido. As nossas avenidas aí em Greenfield e Brownfield as nossas avenidas prioritárias. Né? As experiências do André e do Eric e do... né, chegando para a Taesa, pode sim agregar muito ainda nas melhorias de processos, né, para que a gente possa continuar atuando aí dentro da carteira que a gente ainda enxerga, né, ainda no mercado nacional. A competitividade, como o Marcos Vinícius disse no leilão, né, ela pode sim ser e continuar sendo bastante agressiva, como vem sendo nos últimos leilões. Porém, existe mudança na regulação que pode, né, dificultar alguns players de entrar no, né, no negócio. Então, o negócio hoje vai se tornando cada vez mais consolidado para quem tem experiência, para quem gosta, né, como a Taesa, do setor de transmissão. Então, eu vejo isso para a gente um cenário muito importante daqui para frente.
Tá certo, obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. 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 Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos palestrantes para as considerações finais.
Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês na nossa reunião pública com os analistas e de divulgação de resultado do terceiro trimestre de 2020. Nosso time de RI fica à disposição caso vocês tenham quaisquer outras dúvidas e fiquem à vontade para entrar em contato com eles através dos nossos canais de RI da companhia. O meu muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia.
A teleconferência da Taesa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.